Um relacionamento só acontece quando o homem quer.
E ele manda e a mulher obedece dentro de casa. O que que tu acha dos red pills e das feministas?
É,
assim?
Eu falo que tudo que termina com ismo é doença. Feminismo, machismo, reumatismo, tudo com ismo é doença. É, red pills eu considero eles também homens frustrados que odeiam as mulheres.
Quanto mais pessoas uma mulher transou, ela diminui o valor dela.
Camila Pastório,
especialista em inteligência emocional feminina.
Ela vai compartilhar hoje
qual o real papel do homem e da mulher na nossa sociedade.
Se nós olharmos hoje os nossos relacionamentos atuais, por que eles já não duram mais tanto como antigamente? Quando nós decidimos estar com alguém, casar com alguém, pra gente tentar manter aquele relacionamento e não numa primeira discussão já abandonar o barco, deixar tudo aí. Quanto mais feminina você for, mais masculino ele será.
Por que que quando isso se inverte, de fato dá errado?
Precisa de alguém pra liderar. O homem constrói a casa e a mulher edifica o lar. Os três principais pilares de um relacionamento. Sem um dos três, não tem como manter um relacionamento.
Quais características, então, um homem tem que ter pra ser atraente?
Existem três tipos de homem: os que fazem você chorar, os que enxugam as suas lágrimas e os que... As mulheres se frustram quando elas buscam um homem perfeito.
Parece que no mundo moderno perdeu-se essa paciência de passar por todos esses passos que tu falou em relação ao relacionamento.
Se os homens soubessem que o que a mulher mais quer na vida é se sentir...
Qual o papel do homem e qual o papel da mulher num relacionamento?
Ótima pergunta. O homem constrói a casa e a mulher edifica o lar. Mas como essa construção, como essa edificação, muitas pessoas acabam levando isso ao pé da letra, acreditando que, então para eu entrar num relacionamento eu tenho que construir uma casa para alguém? Não, mas é a construção, é a liderança, é a manutenção dessa casa e a mulher também. Como que é esse cuidado? Como que a mulher edifica esse lar? Com o seu cuidado, com o carinho que ela tem para construir aquela relação, com a maneira com que ela recebe todos os acontecimentos, tanto do seu marido, tanto da sua família, tanto dos seus filhos, a compaixão que ela traz, a empatia que ela traz para dentro desse relacionamento, a paz que ela traz. Então, o homem, por exemplo, num relacionamento onde eles optam por ter filhos, geralmente a mulher é a pessoa que vai ficar um tempo mais em casa, que vai ficar cuidando ali da sua gestação, vai amamentar, vai precisar desse tempo para cuidar mais da sua família, né? Então o homem, nesse momento, ele faz o quê? Ele vai prover financeiramente o seu lar. Então ele está construindo o seu lar, deixando ali um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais protegido para a sua família. E a mulher está o quê? Cuidando, está edificando a sua família, está edificando a sua casa, edificando o seu lar. Então, é isso que as pessoas muitas vezes acabam confundindo.
Por que que tem que ser assim?
Por que que tem que ser assim? É instinto nosso, né? Desde a época lá dos nômades. Era o homem que saía, era o homem que ia para caça, era o homem que provia de alimentos. Enquanto a fêmea, ela ficava lá no cativeiro, cuidando do seu ninho, cuidando da sua prole. Então, as pessoas acabam falando, tá, Camila, então você quer que nós tenhamos uma vivência agora parecida com a que nós tínhamos lá no tempo das cavernas, lá nos primórdios? Não, não é isso. Hoje nós temos outro esclarecimento. Hoje nós temos uma outra perspectiva de vida. Mas se há milhares de anos... foi dessa maneira, se nós fomos projetados para ser dessa forma, é assim que dá certo. Então, se nós olharmos hoje os nossos relacionamentos atuais, por que que eles já não duram mais tanto como antigamente? Porque teve essa desconstrução, teve essa desconfiguração do relacionamento, né? Os papéis invertidos.
Os principais fatores?
Eu acredito que sim. Hoje nós vivemos muita liberdade nos nossos relacionamentos. E quando é livre demais e sem regras demais, acaba virando um fuzuê danado, né? Não que nós precisamos ficar presos a um relacionamento onde nós não estejamos felizes.
Uhum.
Mas quando nós decidimos estar com alguém, casar com alguém, ser uma só carne, como diz, é pra gente tentar manter aquele relacionamento e não numa primeira discussão já abandonar o barco, deixar tudo aí. Então hoje, como nós temos mais liberdade, nós temos mais opção, acaba se tornando mais fácil trocar do que apenas fazer aquele pequeno ajuste que muitas vezes poderia fazer com que o relacionamento durasse por mais tempo.
Mas quando tu diz de... qual que é a linha entre não abandonar o barco na primeira briga e sei lá, esse relacionamento de fato é insustentável, assim.
É, existem... Cada pessoa entende e recebe de uma maneira, mas o que eu vejo por mim que seria o mais saudável é a linha do respeito. A partir do momento em que a pessoa ultrapassa a linha do respeito, eu acho que o relacionamento já não tem mais pra onde ir.
O que é ultrapassar a linha do respeito?
Quando você ultrapassa a linha do respeito, você pode ir pra uma agressão, você pode ir pra uma ofensa. E a ofensa e a agressão que eu falo aqui não é apenas a física. Muitas vezes uma ofensa e uma agressão verbal machuca muito mais do que um tapa, né? Então, quando falta esse respeito, eu acho que o relacionamento está fadado ao fim. Porque o que acontece? Os três principais pilares de um relacionamento: atração, respeito e admiração. Só que a ordem, pra mim, é primeiro respeito, depois admiração e atração. Por quê? Porque primeiro eu olho, por exemplo, pra você. Eu olhei a sua imagem de homem. Poxa, eu respeitei ele. Uhum. Ele passa uma imagem que me respeita. Se eu respeito você, automaticamente eu te admiro. Comecei a admirar aquilo que eu respeito. Se eu respeito e se eu admiro, eu posso me atrair por você. Uhum. Então, respeito, admiração e atração. Sem um dos três, acredito que não tem como manter um relacionamento.
Quando tu fala nos papéis ali, o homem entraria com esse papel principalmente, então, da liderança. O que exatamente quer dizer isso? Quer dizer que ele manda e a mulher obedece dentro de casa?
Depende. São duas... Se nós falarmos manda e obedece, é muito, muito extremo, né? Mas... Você torce pra algum time de futebol?
Não, eu acho meio besta.
Acho meio besta? Bom, você vota.
Sim, eu voto.
Né? Um país tem quantos presidentes?
Um.
Se tivesse dois, daria certo?
Ah, não daria certo.
Não dá. Você não joga futebol, porém, você entende.
Sim,
né?
Sim.
Um time de futebol tem dois técnicos?
Não.
Não tem. Então, precisa de alguém pra liderar. Dentro de um relacionamento também é assim, precisa de alguém pra liderar. E não quer dizer que alguém vai ser inferior ou maior do que o outro, superior. Mas sim que a mulher entende a liderança. Ela é tão forte ao ponto de entender a liderança dele, respeitar, de honrar aquele homem que está ali com ela. Quando ela faz a escolha certa, né? Porque algumas mulheres, infelizmente, não têm ainda esse ponto de enxergar qual é o homem que ela possa se deixar conduzir, entram em relacionamentos no qual ela precisa fazer esse papel. E aí a gente sabe o fim da história como é também, né?
Qual é o fim da história? Quando a mulher lidera, tu quer dizer?
Quando a mulher lidera. É o relacionamento fracassado também. Porque a mulher cansa. Então é nosso. Se os homens soubessem que o que a mulher mais quer na vida é se sentir admirada, se sentir protegida, tudo daria certo. Então, quando a mulher, ela precisa ela liderar, ela precisa ela conduzir, ela tomar as decisões, ela empurrar aquele homem, porque senão ele não exerce. Fica lá a lâmpada queimada um mês e ele não troca. Fica lá aquele algo quebrado, ele não conserta. A mulher vai perdendo a admiração. Vai perdendo, porque ela olha para aquele homem, é um homem inútil, entre aspas. Porque ele não faz o básico, ele não faz o mínimo. O óbvio, que é aos nossos olhos.
O papel biológico.
Exato,
dele.
Aos nossos olhos. E aí tem outro ponto também, porque o óbvio pra mim, muitas vezes não é o óbvio pra você e vice-versa. Então vai muito a comunicação também. Mas existem algumas coisas que, se nós olharmos, por exemplo, papel do homem. Olha pro corpo masculino. Olha pro corpo feminino. Qual que é mais forte?
O homem.
O homem. É lógico que hoje nós temos mulheres que também são muito fortes, enfim. Mas biologicamente nós sabemos qual é qual. Então nós já sabemos qual é o papel de cada um.
Tem uma frase até pra quem questiona às vezes. A frase é a seguinte. Pode ser que uma mulher muito forte bata em alguns homens. Mas um homem muito forte bate em todas as mulheres.
Exato.
Todas. Não tem como competir fisicamente. Exatamente. É loucura.
Não tem como competir. E é isso que as pessoas não entendem, que essa nossa modernidade, essa nossa atualidade tenta plantar na cabeça das pessoas. Que são direitos iguais. Não são. Não são. Coloca ali uma competição de força entre o homem e a mulher. O corpo do homem é projetado para isso. É projetado para ser mais forte, para lidar mais com questões físicas. E a mulher para lidar mais com questões emocionais. Então, se você coloca ali uma competição de inteligência emocional, a mulher também vai sair na frente do homem. Porque a mulher, ela é mais intuitiva, ela é mais emotiva, ela é mais, nessa questão psicológica, ela tem o sétimo sentido da mulher, né? Que é a intuição. Nós temos mais aflorado isso. Então, cada um fica forte ali dentro das suas características.
Esse episódio está sendo patrocinado pela Oficial Pharma, a maior farmácia de manipulação do Brasil. O foco da Oficial é inspirar você a ser a sua melhor versão, oferecendo produtos que melhoram a sua qualidade de vida. Então, se você está procurando uma farmácia de confiança, dá uma olhada na Oficial Pharma. Com o cupom SEMGROSELHA, você ganha desconto em todo o site. Clica aqui no primeiro link da descrição. Mas, então, nesse relacionamento, à medida que um fica... Que o homem fica mais masculino, a mulher fica mais feminina, e à medida que a mulher fica com a polaridade errada, o homem também fica. Existe uma dinâmica. Tem como pequenas atitudes irem mudando? Que estratégia que a gente pode usar para ir modificando isso aos poucos?
Sim. As pessoas comentam que são os opostos que se atraem. Tudo bem, mas os opostos, homem e mulher, né? Para esse relacionamento... Para ter esse equilíbrio de um dos lados, a paciência, em primeiro lugar.
Tá.
Para trazer esse equilíbrio. Então, essa pessoa vale a pena o meu esforço? Eu sou uma mulher feminina, comecei a me relacionar com um homem que ele está tendo atitudes que parece que ele não está com o seu masculino tão fortalecido, respondendo a sua pergunta. O que eu posso fazer para mudar isso? Aos poucos, tentando ir moldar esse homem. Só que ninguém muda ninguém. É muito difícil mudar uma pessoa, mas se você tem paciência e você percebe que esse relacionamento vale a pena, você pode ir aos poucos soltando alguma sementinha. Então, confiar de que ele vai fazer aquela atividade que você deu pra ele.
Tá.
Confiar, ele pode fazer tão bem quanto eu, e o homem também. Se ele está se relacionando com uma mulher e ele vê que ela é muito forte, muito agressiva, muito reativa, que ela não sabe tanto receber, que ela é muito imatura, também com paciência e soltando alguns pontos, conversando de maneira madura também e sabendo conversar, sabendo se comunicar, porque o grande problema dos relacionamentos é a comunicação também hoje, basicamente. Porque a comunicação, ela não termina no momento que você... A comunicação, ela não finda no momento que você termina, mas sim quando... A pessoa escuta o que você quis dizer, de fato.
Uhum.
E as pessoas acabam só se comunicando para falar, e não para que o outro entenda. Então, quando as pessoas estão num relacionamento e elas entendem esse ponto de que a comunicação pode salvar, aí o jogo começa a mudar. Então, você passa a falar, olha, eu me sinto dessa maneira quando você tem esse comportamento.
Uhum.
Você agindo assim faz com que eu tenha essa reação. O que a gente pode fazer juntos, se inclui, né? O que nós podemos fazer juntos para melhorar esse ponto? Então, com essas sementinhas, acredito que seja possível mudar um pouco o outro.
Mas vamos supor, tipo, a mulher tá namorando um cara que é muito feminino. Ela detectou que o cara tá meio assim. E ela percebeu que, por consequência, então ela está masculina. Aí ela poderia falar, tipo assim, ah, escolhe hoje um restaurante pra gente ir e tal. É uma boa jogada ou não? Sei lá. Tipo, ela jogar pra ele e falar, ó, hoje tu decide.
Não, aí é o canto da sereia.
O que é o canto da sereia?
Aí é o canto da sereia. É a maneira como a mulher fala pra que ela tenha os desejos dela ouvido pelo homem, sem que ela precise falar. Porque nenhum homem gosta de ser mandado.
Uhum.
Imagina, você tá saindo...
Porque senão, na verdade, ela tá mandando o cara escolher, tá? E daí já tá errado. Já é masculino,
vamos dizer assim. É isso, já é masculino. Imagina, você tá se relacionando com alguém e essa mulher sabe pedir. Ela só pede, pede, ordena, ordena, ordena. Você vai falar, meu, que chata. Parece que nada que eu faço tá bom pra ela.
Uhum.
Mas é a mulher que sabe se comunicar de uma maneira mais pra fazer o homem pensar. Então, por exemplo, ela viu que esse homem é um... tapado, vamos falar essa palavra, que não se movimenta, que não toma decisão nenhuma. Então, ela vai falar assim, amor, hoje à noite, por exemplo, sábado eles vão se encontrar. Ela fala assim, ai amor, hoje à noite tô com vontade de comer sushi. Eu pensei nesse restaurante e nesse. São os meus dois preferidos. Qual você prefere? Onde você prefere que a gente vá hoje? Ela já falou tudo pra esse homem. Ela já falou que ela quer comer sushi, ela já falou os dois restaurantes, ele só vai decidir, ela não tirou o poder de decisão dele.
Ela quicou a bola pra ele chutar.
É isso, tá pronto. Se o homem não souber pegar isso aí, aí realmente o problema nem está na comunicação da mulher, mas sim num homem que não sabe compreender, né? Mas dessa maneira você percebe como a mulher foi inteligente?
Uhum.
Como ela cantou o cantinho da sereia? Ela sutilmente falou, olha, eu gosto desse e desse, mas você decide.
E às vezes ela faz isso até intuitivamente, né? Ela sabe se posicionar nisso. É uma manipulação, né, de certa
forma. Entre aspas. Só que se nós... O homem também pode usar dessa maneira. E não só para relacionamentos, para trabalho, para tudo, para relações, né? Uhum. É conduzir as pessoas a fazerem de uma forma mais agradável aquilo que nós queremos. Então, se você identifica essa dificuldade no seu parceiro, poxa, ele não tem um poder de decisão. Então, eu vou verbalizar o que eu quero para ele. Porque ninguém tem uma bola de cristal para entender o que o outro quer, o desejo e a intenção dele. Amor, o que você quer fazer hoje? Ah, tanto faz. Você decide. Poxa, se você já tem, você já tem a sua vontade. Então, fala pra ele, verbaliza. Olha, eu penso em hoje fazer isso. O que você acha? Isso ou aquilo? Dá o poder de decisão a ele. Assim, você não toma o poder do homem.
Uhum. Tu diria que num mundo ideal, a mulher, ela nem trabalha. Quando eu digo trabalho, daí, tipo, um trabalho externo. Sei lá como é que fala pra não ser cancelado. Mas, tipo, porque... Teoricamente, se tem filhos e tem o trabalho de cuidar dos filhos e tem uma dinâmica, sei lá, se a mulher cuida, se o homem cuida e tal. Tu diria que no mundo ideal, então, a mulher nem trabalha?
O mundo ideal, a mulher decide com o que ela quer trabalhar.
Tá.
O mundo ideal, a mulher, ela tem maturidade, ela tem um poder de escolha altíssimo e ela é autossuficiente a ponto de escolher se relacionar ou não, escolher trabalhar cuidando da sua família, do seu lar, ou trabalhar fora. Porque o que, que nós vemos atualmente de mulheres que ainda não entenderam isso? O homem trabalha fora, a mulher trabalha fora. Porque os dois, se só um trabalhar, talvez eles não tenham uma rentabilidade suficiente para prover aquela única família.
Uhum.
Só que aí, eles não têm tempo, por exemplo, de cozinhar. Uhum. Então, eles almoçam fora todos os dias. Aí, eles não têm tempo para organizar sua casa. Aí, eles contratam alguém para ajudar ali nessa organização. Aí eles não têm tempo para sua roupa, eles levam a roupa na lavanderia. Aí eles não têm tempo para manutenção.
Cuidar dos filhos, babá, creche.
Aí eles não têm tempo para manutenção do seu carro, aí eles vão de Uber. Você percebeu que se um tivesse ficado encarregado de cuidar disso tudo, talvez o ganho seria maior?
Uhum.
Então, é ser inteligente o casal, tem até o livro, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Então, serem inteligentes o suficiente de entender a sua força é melhor locada onde? Aqui ou aqui?
Uhum.
E fazer os cálculos, né? O que vale mais a pena?
Uhum.
Eu acho que dessa forma é mais interessante do que os dois ali buscarem fora. A mulher, muitas vezes, ganhar mais do que o marido, talvez, também. E quando a mulher ganha mais e ela não está preparada emocionalmente, também tem uma desconstrução ali do relacionamento.
Por quê?
Porque a mulher, ela precisa, em primeiro ponto, admirar o parceiro dela.
Uhum.
E não que nós admiramos só apenas quem tem mais dinheiro. Mas se você olha hoje para uma pessoa melhor financeiramente. Por exemplo, estou aqui conversando com você e passa uma pessoa com um super carro, uma super casa, uma super viagem, enfim. Qual é o seu primeiro pensamento? Você é um homem.
Talvez eu me sinta inseguro. Se a gente tá junto, no caso?
Não, não.
Ah,
não.
Tá. Eu tô aqui e passo um carro.
É.
Tá, tu olha e fala, caralho, carrão, o cara tem grana. O cara fez alguma coisa pra conseguir esse carro.
A gente sempre pensa, o que ele fez?
Sim.
Quem ele é? Com o que ele trabalha?
É um sinal claro de que ele fez alguma coisa pra conseguir.
É um
troféu, né?
Exato.
É uma conquista.
O que ele fez? O que ele é? O que ele tem? Ele é formado em quê? Ele trabalha com o quê? Então, a gente admira. Quando a gente pensa nisso, a gente já admira. Então, a mulher, não que ela vá se interessar mais pelo financeiro, mas ela vai se interessar pela admiração que ela tem nele. Essa admiração pode vir no cuidado que ele tem com ela.
Uhum.
Essa admiração pode vir no que ele pode proporcionar pra ela. Cada mulher entende de uma forma, mas ela precisa admirar. Eu, Camila, não conseguiria admirar um homem, por exemplo, que ganha menos do que eu.
Uhum.
Por quê? Ai, Camila, você é interesseira. Vai vir um monte de comentário aí na live. Querem chamar de interesseira, podem chamar. Por quê? Porque eu também vim de uma cidade de 1.800 habitantes. Eu vivi até os meus 18 anos que eu não tinha nem internet na minha casa. Pra eu ter internet, eu tinha que ir pra Lan House, porque não tinha. Eu morava no interior dessa cidade de 1.800 habitantes. Eu fiz faculdade...
Como é que é interior? Mas prossiga.
É interior do interior. Eu fui fazer faculdade numa outra cidade, mudei pra São Paulo sem conhecer uma pessoa... Pra trabalhar em uma construtora, na parte comercial, sendo que eu não conhecia ninguém. Como que eu vou contratar um comercial que não conhece nada, né? E hoje tô aqui com quase 500 mil seguidores no meu Instagram, por mim. Então, eu passei esse caminho. Eu sei o que eu sofri, o que eu passei, mas eu tive persistência, eu lutei e eu cheguei até aqui. Então, um homem que não se esforça o tanto quanto eu para atingir os objetivos dele, ou que romantiza a pobreza, ou que fala, ai, a vida para mim não dá certo, eu não tenho oportunidade, não tá no meu nível,
mas
não
dinheiro
tá no meu jogo.
Não é uma metrificação exata de esforço.
Mas ele precisa se esforçar. Se ele se esforça, ele vai ter dinheiro. Se ele só se esforça e não tem dinheiro,
mais
então
o
poder de gerar riqueza dele tá baixo.
Tá, aí sim. Porque, por exemplo, eu acho que um pedreiro que bate laje o dia inteiro talvez se esforce mais do que eu.
Ok, mais que eu também. Mas o poder de gerar riqueza dele tá baixo.
Sim, exato.
Porque ele poderia estar trabalhando muito menos e ganhando muito mais.
Uhum.
Se ele usasse a força que tem aqui.
Uhum.
Só que muitas pessoas não sabem usar. Então, eu admiro quem usa. Eu admiro essa pessoa que, poxa, eu sei de onde eu saí, aonde eu cheguei. Então, pra estar aqui comigo, precisa ter essa mesma garra, ter essa mesma ambição, ter essa mesma força.
Tu acha que muitas mulheres compartilham os teus pensamentos?
Acredito que as que me seguem, sim, compartilham. As que criticam, não. As, tem muitas que criticam ali no Instagram e falam, não, é que pra elas tá tudo bem.
Uhum.
Por exemplo, eu comento pras minhas alunas também, olha, existem dois tipos de homens, né? Os que fazem você chorar e os que enxugam. Três tipos de homem. Os que fazem você chorar, os que enxugam as suas lágrimas e os que não fazem você chorar.
Uhum.
Então, cabe à mulher saber escolher qual deles. Então, muitas mulheres, elas chegam em uma certa idade e elas só querem um homem que possa dar um relacionamento a elas. Então, elas acabam nem filtrando muito esse homem em vários quesitos. Mas o homem está disposto a dar um relacionamento, ela entra. Então, ela vai deixando alguns pontos de análise que eu comento que são interessantes de lado. E aí, ela entra em relacionamentos falidos, fracassados, que se ela talvez tivesse prestado atenção inicialmente, não teria ocorrido isso. Então, o meu papel hoje como mentora é fazer com que as mulheres olhem para esse lado. Olhem da maneira como eu falei, admire quem você está ao lado. Admire todos os pontos, né? Não apenas, a gente entrou nessa questão financeira, não apenas no financeiro, mas na história, nos valores, nos princípios, para você não se frustrar futuramente.
Mas tem as outras mulheres que... Eu acho que tem uma questão do dinheiro que está muito ligado também à capacidade de prover segurança, que aí, de acordo com a tua teoria, e eu concordo, na verdade, também, o dinheiro... O homem tem a obrigação de prover segurança, então o homem, de certa forma, tem a obrigação de ter dinheiro suficiente para prover essa segurança. Acho que as mulheres também acabam se atraindo por isso, de certa forma, né?
Com certeza. Eu recebo muitas críticas no Instagram justamente por ter essa opinião e por conta de um corte que viralizou da Bolsa dos 20 mil.
Uhum.
E aí...
Famoso.
Famoso.
Essa é a Bolsa de 20 mil? Não.
É, não.
Eu podia ter vindo com ela.
Poxa, verdade. E o que acontece? Aí eu recebo muitas críticas de homens. Aí eles chegam, eu não tenho 20 mil pra te oferecer. Eu posso te oferecer isso, 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 mas eu sou pobre. Aí eu falo assim, então você pode oferecer o quê? Porque pra você ter saúde, você precisa de dinheiro. Se você tem uma doença, você precisa comprar remédio. Vai precisar de dinheiro.
Uhum.
Se você precisa, pra você se alimentar, você precisa de dinheiro. Pra você comprar comida, você precisa de dinheiro. Pra você ter luz na sua casa, pra você ter água, pra você ter um lar, você precisa de dinheiro.
Uhum.
Então, parem de romantizar a pobreza, né?
Uhum.
Pra tudo a gente precisa. Acontece que muitas pessoas invertem e acabam se tornando gananciosas, achando que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Ele pode não solucionar todos os problemas, mas ele faz com que você não tenha muitos.
Quais características, então, um homem tem que ter pra ser atraente? Pra ti ou pra tuas alunas? Além do dinheiro, então. Dinheiro é uma das características.
Não.
Podemos deixar...
Não, o quanto ele pode dar segurança, o quanto ele pode prover.
Tá.
Dinheiro todo mundo precisa.
Sim, é.
Todo mundo. Então, uhum. Já vamos tirar ele, que não é o primeiro ponto. Todos nós precisamos. Eu, Camila, preciso admirar.
Tá.
Preciso aprender, preciso admirar. Então, assim, eu trabalho, eu estudo. E quem eu vou admirar? Com quem que eu vou aprender? Eu posso aprender com alguém que eu sentei numa mesa de café, que eu nem sei qual é a profissão dele, mas uma simples conversa, algum insight me fez aprender alguma coisa.
Uhum.
Ou eu posso aprender com um grande homem filósofo de todos os tempos.
Então, inteligência, de certa forma.
Inteligência, inteligência.
Tá, eu vou anotar. Eu quero fazer uma lista comparativa depois.
Tá bom. Primeiro, inteligência... a forma como ele me trata.
Tá.
Muitas pessoas acabam, não, eu preciso de um homem que ele seja alto, que ele seja loiro, que ele seja moreno. Vão dando muitas características físicas, mas elas esquecem da forma como elas são tratadas. Então, a forma como você é tratada é muito mais importante do que todas as outras. Uhum. Então, o quanto ele está disposto a mim, o quanto ele está sendo zeloso comigo, com o nosso relacionamento.
Ele tem que abrir a porta do carro?
Se ele estiver caminhando do meu lado, com certeza. Mas se ele tá vindo de lá e eu daqui, ele não precisa fazer toda a volta para abrir ali, né?
Tá.
Mas cavalheiro precisa ser, lógico.
Entendi. Que mais?
Inteligência, cavalheirismo, lógico. Cavalheirismo vem junto com gentileza, com atenção. Então, inteligência...
Educação,
cavalheirismo... Precisa admirar esse homem, de modo geral.
Tá, que daí estaria ligado à capacidade de prover segurança.
Isso.
O que que uma mulher tem que prover para ser atraente? Qual o lado dela ali? Então, um cara... Eu acho que essas características que tu falou, elas não são só tuas, assim. Elas são quase que gerais, né?
É, são basicamente gerais. Muitas mulheres, o que acontece? Os homens, respondendo de imediato a sua pergunta, os homens se atraem mais para o que eles estão vendo.
Tá.
E depois eles vão construir a mulher que está por trás. A mulher, primeiro, ela se atrai pelo que aquele homem está provendo, o que ele é, o que ele... pode contribuir, e depois pela imagem. Por isso que hoje nós vemos muitas mulheres muito bonitas aos nossos olhos, com homens que não estão equilibrados nesse mesmo nível de beleza, entre aspas.
Uhum.
Já ao contrário, é difícil. É mais difícil você ver um homem muito bonito com uma mulher não tão bonita fisicamente, né? Porque os homens são mais visuais.
Uhum.
Então, o homem se atrai pelo que ele está vendo, depois ele vai construindo. Essa mulher que consegue trazer um ponto de paz para esse homem, que ele possa se sentir tranquilo, que ele possa se sentir seguro, que ele possa se sentir completo em todas as áreas da vida dele. Que ali com ela ele tem uma mulher da rua, mas ele tem uma outra mulher em casa, que ele tem um exército de uma única mulher.
Uhum.
Então, acredito que seja isso. A mulher que consegue entregar um pouco de tudo se torna mais atraente aos olhos do homem.
E primeiro, aí aquela...
imagem. É o que ele está vendo, né?
Tá. Qual dos dois, o que que tu acha mais fácil a pessoa ser? Homem ou mulher?
Eu acho mais fácil ter a imagem alinhada.
Eu também acho, eu tenho certeza, na verdade. Eu até ia questionar sobre isso, porque teve uma vez que eu fui cancelado no TikTok, eu acho que eu falei de uma maneira mais esdrúxula. Mas eu vou falar exatamente como eu falei. Para uma mulher se atrair por um homem, esse homem, então, ele tem que ser inteligente, educado, ter capacidade de resolver problemas ali, trocar um chuveiro, fazer um monte de coisa. E ele tem que ter dinheiro. Ele tem que se destacar na questão de ter um status social, ser um líder de um grupo. Isso vai ser muito atraente pra ela. E tem que ter grana pra poder bancar se der alguma merda, prover segurança. Então, olha quantas coisas o cara tem que se desenvolver pra ser. A mulher, ela tem que se desenvolver fisicamente. Então, se ela fizer academia, botar um silicone e usar maquiagem, ela pega o cara top 1 que passou uma vida se desenvolvendo. Eu tô louco? Ou é isso?
Por isso que vocês homens são loucos mesmo. Olha o quanto a gente exige, vocês só exigem beleza. Então não somos nós, somos loucos, são vocês homens.
Mas ao mesmo tempo isso gerou uma competitividade, né?
Sim.
Tipo, porque tem tantas e porque hoje o papel é invertido. Eu acho que a mulher tá sofrendo mais pra encontrar um relacionamento do que o cara. Eu acho que hoje, pra um cara de médio valor, vamos botar assim, não precisa nem ser alto, tá muito fácil arranjar um namoro, né?
É até um pouco machista essa frase que eu vou falar aqui, mas eu compartilho sempre no meu Instagram com todas, e com, inclusive com as minhas mentoradas. Um relacionamento só acontece quando o homem quer. Os casais não começam a namorar quando a mulher quer. É quando o homem decide.
Uhum.
Então, a mulher, sabendo disso, ela pode ser um pouco estratégica também. E o que acontece? Justamente, as mulheres, por conta do que atrai primeiramente o homem ser a imagem, elas acabam entrando até numa competição entre si.
Uhum.
Até numa... Elas se perdem de si mesmas, da sua própria imagem. É milhares de cirurgias, é milhares de harmonizações.
Elas estão tudo assim, as bocas...
Sim.
Ai, meu Deus do céu.
Estão todas iguais. Você vê... É o padrão. só muda a roupa. Muitas vezes até isso é parecido.
Eu queria fazer um apelo, mulherada. Parem com o negócio da sobrancelha arrepiada, cara. Cara, por favor,
velho. Você não acha legal?
Ah, cara, não dá, velho. Só mulher gosta daquilo, pô.
É verdade.
Nenhum homem acha atraente...
Fica agressivo, né?
Cara, fica agressivo,
fica,
velho.
Fica.
Ai, por que eu tenho a sobrancelha? Cara, nenhum homem gosta. Fica. Se o objetivo é agradar o homem, talvez seja, mas ela vai falar que não, eu não saio de casa, eu não me arrumo pra agradar o homem, eu me arrumo pra mim mesmo. Mas,
fica velho. Agressivo. Por que fica agressivo? Tem muita, muito conceito por trás. Tudo que é mais feminino,
uhum,
olha pra o que era belo antigamente. Por exemplo, Marilyn Monroe, que era o símbolo de
feminilidade.
De feminilidade.
Beleza.
Ela não era esquelética, não era anoréxica, não era como é hoje. Os padrões vão mudando, né? Mas ela era uma mulher o quê? Mais com as suas curvas aparentes, uma mulher mais com a beleza natural, mais sinuosa.
Uhum.
Então, tudo que é feminino é mais sinuoso. Então, vamos pensar assim, uma mulher, a emoção e a razão.
Uhum.
Você consegue enxergar a razão algo muito linear e a emoção algo mais fluido?
Uhum.
Consegue, uhum, mais ou menos, é. Então, homem é razão, mulher é emoção. Então, tudo que for mais sinuoso é visto como mais feminino. Então, por exemplo, você olha, harmonizações faciais. As mulheres todas com o rosto quadrado, totalmente, uhum, geométrico, masculinizadas.
Uhum.
É o homem que tem mais as linhas retas.
Uhum.
Aquela sobrancelha toda agressiva pra cima. Mais masculino também.
Uhum.
Perdeu a sinuosidade, perdeu todo...
Que,
né,
que na verdade, quando tu vai pegar um homem que esteja com os parâmetros biológicos corretos, né? Porque tem até isso, a gente,
uhum,
tá com os parâmetros biológicos fodidos por causa de,
sim,
luz artificial, ciclo circadiano,
sim,
desregulado, diminui a testosterona. Ele vai ter um maxilar mais quadrado e uma sobrancelha mais grossa, cara. É o biológico,
é,
né?
E as mulheres acabaram se tornando assim na atualidade, porque depois de toda essa revolução industrial, que as mulheres das guerras, que as mulheres precisaram ir para o ambiente corporativo, trabalhar e ir para o mercado de trabalho. Então, isso influenciou até nas características físicas da mulher, porque a mulher, quando ela está estressada, ou o homem, quando você está estressado, você está irritado, a gente já se morde,
uhum,
aperta. Quando você se aperta, você estimula esses músculos aqui da mandíbula.
Uhum.
Não é algo de agora, mas é ao longo do tempo, de tanto você ir fortalecendo, já vai aparecer mais. Algo que antigamente não era. A mulher tá ali estressada, rígida, brigou com alguém, discutiu, ela vai tá o quê? Assim, vai franzir. Então, ao longo do tempo, vai moldando também suas características. O seu corpo...
Isso é muita loucura.
É muita loucura. Então, aquele... Tá, você tá muito com o seu emocional abalado, você já dá aqueles passos mais pesados, então seu movimento já fica mais duro, você bate na mesa, você fica mais agressiva. Vai descaracterizando as características um do outro.
É, o mundo moderno, ele acabou então exigindo... Na verdade, por que que no mundo moderno a mulher assumiu esse papel? Por que que a mulher saiu dessa posição confortável de, sei lá, ser a mulher feminina do lar e... É uma questão ideológica que foi implantada, é burrice, sei lá. O que é o feminismo e por que que ele existe?
É, na verdade, o feminismo foi algo necessário, né? Não,
tá,
foi algo, não foi uma escolha. Então, enquanto os homens saíam, iam lá pra guerra lutar, era mais confortável, foi uma forma de proteger, isso que as feministas ainda não entenderam, uma forma de proteger as mulheres, porque todo mundo precisava fazer alguma coisa enquanto estava acontecendo a guerra. Então, para as mulheres não precisarem ir para as guerras, lutarem, serem machucadas, elas foram para as indústrias,
uhum,
elas foram para os escritórios, que era algo mais calmo, era algo onde elas estavam mais cuidadas. E aí, quando a guerra acabou, elas já estavam inseridas no mercado de trabalho. Aí, continuaram, né? E muitas mulheres inverteram isso, acharam, não, agora eu sou independente, agora eu não preciso mais do homem, agora eu posso dominar o mundo,
uhum,
né? Então, assim, foi se criando esse movimento feminista um pouco mais tóxico, que é esse movimento que acaba odiando os homens ou competindo.
Uhum.
Então, também tem esses dois pontos. O feminismo hoje permitiu que eu estivesse aqui, numa sala com homens, comentando sobre o meu assunto, trazendo a minha opinião a público. Antigamente não tinha, era impossível isso, era impossível eu votar, né? Só que até certo ponto. Então, quando vem esse lado um pouco mais tóxico, aí já complica um pouco a nossa história.
Porque daí tem as mulheres que odeiam, né? Como é que é? Misandria, que se chama? Que são as mulheres que odeiam os homens, de fato, assim. Que querem que todos os homens morram.
Existe.
E que É o inverso do misógino, né?
Uhum.
E é complicado. Talvez seja o inverso do red pill também.
É.
O que tu acha dos red pills e das feministas, assim? Tu bota eles na mesma balança?
É, eu falo que tudo que termina com ismo é doença. Feminismo, machismo, reumatismo, tudo com ismo é doença. É, red pills eu considero eles também alguns homens frustrados que odeiam as mulheres. Porque um homem que ama a mulher, ele vai valorizar essa mulher, que ama não uma mulher, mas que ama o objeto feminino,
uhum.
que ama o feminino. Ele não vai falar tão mal, ele não vai desvalorizar tanto assim como eles fazem. Ah, é porque a mulher passou de tal idade e já ela não tem mais valor. A mulher que teve tantos relacionamentos já não tem mais valor. A mulher que não é virgem, ela já não tem mais valor. Que é esse o discurso que eles têm. Então,
uhum.
pra mim, isso é um homem que odeia as mulheres. Porque um homem que ama o feminino, ele sabe que todos temos uma história. Ele se iguala a ela, ele cresce com ela e não só critica, né? Eu acho que é uma crítica até de uma inveja. Inveja o feminino, talvez. Os benefícios que a mulher tem por ser feminina.
Tá, mas aí, então, como mulher, tu pode deliberadamente atribuir valor a um cara pelo tanto que ele ganha, mas tu não acha correto um cara atribuir valor a quantas pessoas a mulher se relacionou, por exemplo?
É que são dois pontos. O homem se relaciona com o passado da mulher. A mulher se relaciona com o futuro do homem.
Tá.
Então, para o homem, é importante saber da exclusividade que ele está tendo quando ele vai se relacionar com uma mulher.
Uhum.
É por isso que esse ponto vem. Mas hoje nós vivemos em uma era que as mulheres e até mesmo alguns homens colaboraram para que fosse igual. Então,
como assim?
Para que tivesse essa igualdade. Hoje, essa libertinagem sexual. As mulheres
Sim.
lutaram para isso.
Uhum.
Então, ela não pode até criticar um homem que exija isso dela. Se elas mesmas lutaram por isso. Então, a mulher de alto valor hoje, ela tem um pouco de retenção quanto a isso. Ela não vai se envolver com qualquer um. Ela não vai sair todo final de semana ficando com 2, 3, beijando 5 na balada e indo pra cama com quem ela acabou de conhecer no Instagram ou no Tinder.
Quanto mais pessoas uma mulher transou, ela diminui o valor dela.
Você tá querendo.
Não, eu tô perguntando de. Eu tô perguntando sério, pô. São dúvidas sérias.
Não, eu acredito que é assim. Não vai tirar o valor dela. Mas ela vai estar muito contaminada de vários relacionamentos fracassados que ela teve. E aí, quando ela encontrar um homem bom de verdade, um homem interessante de verdade, ela vai acabar comparando ele com todos aqueles outros parceiros fracassados que ela teve. Então, ela vai acabar se intoxicando com isso. É nesse ponto. Não que ela vai perder o valor.
Uhum.
O valor da mulher não está atrelado a quantos homens ela saiu, mas sim ao caráter, à índole dela. Só que aí, automaticamente, se a mulher tem um caráter, uma índole, se ela se ama, se ela reconhece o seu valor, se ela se autorrespeita, ela não vai sair com vários caras. Ela
uhum.
vai selecionar mais. Ela vai ser mais seletiva e ela vai ter mais respeito por quem ela é mesma,
uhum.
né?
É porque eu acho que isso que acontece de forma mais clara na cabeça dos homens, assim, eu acho que da mesma maneira que a mulher tem na cabeça dela, de forma mais clara, a maioria delas,
uhum.
que um homem precisa ter um certo status social, dinheiro e todas aquelas características que a gente falou ali, inteligência, educação, capacidade de resolver problemas, pra ser um cara de alto valor pra ela admirar, o homem, acho que quando ele olha pra mulher, ele vai valorizar isso, o aspecto visual, a capacidade, os valores, a índole e tal. Só que esses valores, índole, etc., na opinião do cara, vai estar relacionado a
Sim.
quantos homens ela já se relacionou.
Sim.
E vai estar. E eu não tô falando uma coisa aqui que é... Ai, meu Deus, ai, fermento, nós estamos em 2024, o que você tá falando? Cara, é isso.
Eu concordo, é isso. É isso.
É isso.
Porque o seu caráter, a sua índole e o seu valor... Se você tem caráter, se você tem índole, se você tem amor próprio, se você tem respeito por si mesmo, se você se valoriza, olha, tem inclusive uma frase no Instagram, depois que eu me valorizei, eu nunca mais transei. Porque exatamente, você cresce tanto no seu valor, no seu amor próprio, que você já não encontra mais tantas opções que estão alinhadas com o seu objetivo, com a sua
uhum.
perspectiva de vida. Então, automaticamente, você começa a se relacionar com menos pessoas.
Uhum.
Você não encontra mais tantas pessoas com facilidade. Então, por que que lá na adolescência era mais fácil de se relacionar? Era mais fácil de casar, era mais fácil de manter um relacionamento. porque você ainda não conhecia tanto o mundo. Então, você não sabia mais tanto... Você não tinha mais tantos parceiros, você não tinha mais tantas opções. Você conhecia alguém que também estava começando uma vida. Então, era mais fácil. Uhum. Hoje em dia, você começa a analisar tudo. Ai, mas esse aqui tem esse ponto que vai ser um problema futuramente. Então, é melhor não. As mulheres que se valorizam, né? Já tem umas que saem com todos. Aí, realmente, é falta de amor próprio e autovalorização.
E eu acho que o inverso também... É, existe, eu acho que um cara que sai transando todo mundo também perde valor perante a mulher. Só que eu tenho plena certeza de que são valores completamente diferentes.
É,
eu acho que é encarado diferente pela sociedade. Eu acho que isso é indiscutível. As pessoas ficam debatendo uma coisa que pra mim é óbvia. Tipo, ai não, o mundo moderno, ai todo mundo transa. É, cara.
É. Eu comento, os homens não gostam de saber que as mulheres ficam com qualquer... Os homens não gostam de saber que as mulheres ficam com qualquer um. Mas as mulheres também não gostam de saber que o homem se interessa por qualquer uma. Então, são dois pontos bem interessantes. Esse homem que sai por aí caçando, atirando pra todo lado, a gente sabe que quem atira pra todo lado tá perdido. Não tem um alvo. Então, também pra mulher que se valoriza, o prato que tá muito disputado, a gente deixa pra quem tá passando fome, né? Não interessa. Pelo menos pra mulher de alto valor, pra mim, se é muito disputado, já não precisa, não. Fica aí.
E dessa discussão também vem aquela frase, assim, que é... Não é das chaves lá, é outra. É outra de chave. É que a mulher daí teria a chave do sexo e o homem tem a chave do relacionamento. Que a mulher consegue sexo a hora que ela quiser e o homem... consegue o relacionamento a hora que ele quiser, a partir do momento que ele tá se relacionando com uma mulher. Tu concorda?
Concordo, concordo. O homem sabe a hora que vai casar, como nós falamos anteriormente. O homem sabe a hora que vai transar. O homem sabe a hora que vai casar. A mulher sabe a hora que vai casar. Gente, eu tô ao contrário.
A mulher...
O homem decide a hora que vai se casar. A mulher decide a hora em que vai transar. Então, se a mulher tomar consciência disso, ela já sabe o que ela precisa fazer para casar também. Não que ela precise segurar isso até um casamento, até um matrimônio, até uma relação mais profunda. Nós vivemos em tempos atuais. Porém, quanto mais ela segura, quanto mais ela cria conexão, quanto mais ela cria intimidade, quanto mais eles ficam íntimos, conectados um ao outro, mais chance de ter um relacionamento ela terá.
Uma mulher de alto valor transa no primeiro encontro?
Jamais. Jamais. Jamais, porque o sexo é algo... É o mais íntimo que duas pessoas podem ter. Um primeiro encontro, ele serve pra você conhecer a outra pessoa. Pra você ver se realmente, de fato, aquela pessoa que está ali à sua frente era quem você imaginava que ela era no seu inconsciente, na sua mente. Claro que apenas um encontro não é suficiente pra você entender quem é aquela pessoa. Mas você vai compreender um pouco mais dela. Então, transar no primeiro encontro, eu não indico.
Até porque o homem, ele tem esse instinto sexual, reprodutor, vamos dizer assim. Ele, tipo, viu o aspecto visual da mulher e ele pensou, cara, quero...
É isso, é isso.
Quero transar. Sempre. E se ela disponibilizar só isso, às vezes, só isso.
É, não gerou um desafio pra ele, não gerou a conquista. Tá muito fácil, né? Então, o homem já automaticamente pensa... Mas será que eu sou tão especial assim ou ela faz isso com todos? Com certeza ele vai pensar a segunda opção. Ele não vai pensar que ele é tão especial assim. Então, a mulher precisa, sim, ser um pouco mais recatada nesse sentido. Se valorizar um pouco mais. Porque o que acontece? Quando as pessoas transam, o homem, pra ele transou, ele se supriu. A mulher, não. É aí que ela vai criar a conexão. É aí que ela vai criar a emoção. Só que aí, enquanto o homem está suprido, está indo à caça de outro momento como esse, a mulher está lá toda emotiva, emocionada. Então, são dois mundos completamente diferentes. Então, quanto mais segurar, melhor.
Nesse primeiro encontro de alto valor, o homem paga a conta?
Com certeza.
Eu também acho. Eu concordo com tudo. Eu dei tantas voltas na minha vida pra ficar cada vez mais conservador.
Mais conservador. Parece.
Quanto mais inteligente eu fico, gosto de pensar que tô ficando mais inteligente, eu fico mais conservador.
Exato, exatamente. Assim, não que a mulher... Hoje nós trabalhamos, hoje nós muitas vezes ganhamos até mais do que o homem que nós saímos ali pro date, pro encontro. Então, não é que nós precisamos que ele pague. Mas sim que é um ato de gentileza dele. Então, no momento ali, você ainda não conhece a pessoa, a mulher vai se oferecer para pagar. Porque ela também não é alguém oportunista. Ela vai se oferecer. Se ele aceitar, ela nunca mais vai sair com ele. É o que ela precisava para fugir para as colinas. Porque se ela aceitar, dividir e voltar, aí o problema nem é ele, é ela mesma.
Já é bom que já descobre o problema no começo.
Já descobre no começo. Porque nem no começo, que é a fase em que ele está ali se esforçando, naquela conquista. A gente sabe que é o jogo da conquista, né?
Uhum.
O homem conquista de um lado, a mulher conquista de outro. O homem não tá provendo isso. Então, quando que ele vai fazer? É antes e não depois.
Se a mulher entra num relacionamento com um homem, né? Eles estão num relacionamento e uma das causas da admiração dela é essa capacidade que ele tinha de prover e de solucionar problemas e tal. E, eventualmente, ele perde essa capacidade. Sei lá, o cara ganhava 50 mil reais por mês e deu uma merda e ele ganha R$0 por mês. Passa-se o tempo e ela tá sustentando a casa e, eventualmente, ela termina o relacionamento por causa disso. Essa mulher é uma filha da puta, oportunista. Ela fez o certo, ela fez o errado. Eu sei que cada caso é um caso, é muito complexo, mas eu queria analisar um pouco essa situação, porque isso é uma discussão justamente que o Red Pill levanta, né? Ele vai dizer, pô, a mulher é uma oportunista porque ela tá com um cara, porque o cara tem muita grana, consegue prover, consegue sustentar. Se o cara quebrou, vai passar um tempo, ela vai achar outro cara.
É, como você falou, tudo depende. Por que que ele quebrou? Quais são os objetivos dele? Ninguém está livre de um fracasso financeiro, de você apostar num negócio e seu negócio não dá certo. Mas é o que nós comentamos anteriormente, é o poder de gerar riqueza de cada pessoa. É algo momentâneo ou é algo que vai permanecer por toda a sua vida ali? Porque imagina, você está num relacionamento, você vive mil maravilhas, aí esse homem quebra sua empresa, vai falir. Esse homem vai precisar pensar rápido e se reconstruir, ele não vai deixar afundar. Se ele deixar afundar isso e viver lá se lamentando, depressivo, e não buscar essa ajuda, a mulher é esposa, ok, tudo bem, precisa ajudar, mas se esse homem não quer se ajudar a si mesmo, quem é ela para ajudar? Ele precisa se levantar, é o papel da mulher estar ali para amparar, para fazer com que ele se reconstrua novamente. Mas se ele não buscar isso, aí a mulher não deve servir de lenço a vida toda para esse homem. Então, se ela opta por ir atrás de um outro relacionamento, eu acho que ela está muito mais do que certa. Ela dá a sua ajuda, mas se a pessoa não quer se ajudar, vai fazer o quê?
É difícil ser homem, hein? É que fica dessa dinâmica, né?
Mas imagina você. Você está num relacionamento, sofreu por alguma crise e você tenta ajudar a sua parceira, mas ela não quer a sua ajuda.
Uhum.
Você tenta, você se esforça, você está ali, meu, vamos melhorar, posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo, mas a pessoa não quer a sua ajuda. Você vai ficar insistindo ali no erro?
Não, uma hora tem que se libertar.
É isso, a mesma coisa a mulher. E quebrou, tudo bem, ninguém está livre disso. Estou aqui, estou te apoiando, estou te dando passo, estou te dando incentivo, estou te dando apoio. Mas, poxa, você não quer pegar minha ajuda, você não quer evoluir, não quer sair dessa, então... Eu vou continuar prosperando, tô te ajudando, você não quer. Eu acho que tem que ser um pouco de... Tem que ter um pouco de...
De egoísmo, de assim. Egoísmo, tipo, se sentido. Botar em primeiro lugar.
É amor próprio. Se valorizar, eu não vou ficar presa aqui, eu quero voar. Você tá me segurando, o relacionamento é pra te dar mais impulsionamento e não peso.
Só que muda bastante quando tem, sei lá, filho. Ah,
claro, com certeza, com certeza. Só que muitas vezes... É mais saudável você criar os filhos de maneira separada, porém equilibrada, com uma boa relação e uma saúde afetiva, uma saúde de convivência, do que você manter um relacionamento, mas com brigas, desrespeitos, palavrões, agressões verbais, o tempo todo na cabeça das crianças. Aí o que é melhor? Manter o relacionamento por conta dos filhos, mas vivendo num lar que é um inferno, ou você viver separado, mas em harmonia.
Uhum.
Então, é enxergar por esse lado também.
Aí chegou nesse término. Tu tem muita gente que tá passando por término e quer ascender como uma mulher de alto valor, vamos dizer assim. Como é que a pessoa lida com esse término? Porque é difícil, independente se tava ruim ou se tava bom, sempre um término é um término. Como que a pessoa pode lidar com esse término?
O término só machuca quando a mulher terminou consigo mesma.
Como assim?
O término só dói quando a mulher terminou com a sua autoestima, terminou com o seu alto valor, terminou com o seu alto respeito, terminou com o seu amor próprio. Quando a mulher, ela olha para si no final de um relacionamento e ela entende, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu podia, eu amei, eu cuidei, eu acalentei, eu dei o meu afeto, eu dei tudo de bom para mim. E mesmo assim, findou, mesmo assim, ele decidiu partir, quem tá perdendo é ele, não a mulher. Então, quando a mulher, ela não termina consigo mesma, ela não se perde de si, ela não sofre pelo término. Porque ela entende quem ela é e ela sabe que quem perdeu realmente foi quem deixou aquela mulher ali. Quem deixou tudo o que ela tinha para oferecer. Quem não soube valorizar quem ela era de verdade.
Tu acha que o mesmo vale pro homem?
Com certeza. Para os dois lados. Quando o homem, num término, ele analisa, olha o homem que eu sou, olha o que eu fazia, olha o que eu provia, olha emocionalmente, sentimentalmente, olha o homem que eu era para ela, o parceiro que eu era para ela. E mesmo assim, não foi suficiente para ela permanecer aqui, quem tá perdendo foi ela.
Bom, e o pessoal da Oficial Pharma mandou um kitzaço aqui pra Camila.
Pra mim, presente. Olha que bacana. Obrigada, Oficial Pharma. Obrigada ao pessoal também aqui. Vamos ver o que tem. Esse eu gosto, hein?
Fazer produtos limpeza, de skincare. Skincare completo.
Completamente feminino. Cápsulas. Gominhas.
Vitamina
de cabelo,
e gominhas.
Olha. Nossa, só. Adorei, já vou levar para São Paulo, meu presente. Obrigada, obrigada pro seu Pharma também. Muito feliz.
Pra galera que quer adquirir aí esses produtos de skincare ou outros produtos de manipulação, vocês podem entrar no site da Oficial Pharma e lá vocês vão ter um atendimento personalizado muito bom e produtos de excelente qualidade. E vocês devem usar lá o cupom Sem Groselha, que vocês vão ter desconto em todo o site, vão pagar bem mais barato. O link também tá aqui na descrição.
Shot de ácido hialurônico, esse foi meu preferido, hein?
É, vou ficar com a pele...
Esticadinha.
Eu acho que eu tô precisando também, pô. Eles têm que mandar alguma coisa pro meu cabelo grisalho daqui a pouco. Oficial Pharma, cupom Sem Groselha, galera.
De ambos
onde,
lados.
Onde que essas pessoas de valor, de alto valor, podem se encontrar, pô? Porque eu vejo muita gente reclamando assim, tipo, cara, é, um homem de alto valor está no Tinder, uma mulher de alto valor está no Tinder, é, sei lá, eu vou conhecer ela num bar. Eu não sei se pessoas de alto valor vão no bar. Acho que depende do bar, né? Os bares que eu ia na época da faculdade não tinham pessoas de alto valor.
Você não é de alto valor?
Eu diria que hoje em dia eu sou uma pessoa de alto valor. Mas na época da faculdade, não.
Então, eu falo assim... muitas das minhas alunas, eu tenho inclusive um treinamento que eu falo justamente de redes sociais. Como construir um perfil de alto valor, tanto no Tinder, tanto no Inner, tanto no... Instagram, enfim.
Ah, que legal. Dá pra ter, só que tem que ter um posicionamento.
Exato. O que acontece? Existem mulheres que trabalham o dia todo, têm uma rotina de trabalho muito atarefada, não tem, ou mudaram para uma cidade por conta do trabalho, por conta da família, por conta de algum fator externo, ainda não tem um ciclo social, não tem aonde conhecer. Então, ela acaba indo para um aplicativo de paquera para tentar se relacionar com alguém. O que acontece? Dentro de um aplicativo de paquera, todos que estão lá estão com a mesma intenção.
Uhum.
Conhecer alguém, se relacionar com alguém de maneira facilitada. Correto? Concorda? Uhum. Então, cabe à mulher que está ali do outro lado saber fazer um funil, saber filtrar. Então, ela vai conversar com ele, ela vai construir um perfil que mostre mais a sua essência, mostre um pouquinho do que ela é, mostre seus hobbies, mostre o que ela gosta de fazer, e não uma foto... só com se sensualizando, né, que já vai direcionar o olhar do homem para aquela intenção que realmente é o aplicativo. Então, ela vai fazer o homem já... É inconsciente, ele vai olhar, é interessante. Porque a gente se atrai por pessoas com vidas mais interessantes, né? Então, é uma foto tomando um vinho numa vinícola, uma foto numa viagem, uma foto de um livro. Poxa, já é uma visão diferente de quem tá vendo.
E assim, ó, sendo sincero como homem, meio segundo, tu sabe dizer, tipo, se é uma pessoa pra se relacionar ou se é uma pessoa... Se é pra trote ou pra carreira, assim,
Só na foto que você tá vendo.
Cara, primeira impressão é muito forte, assim.
Exato.
É muito difícil.
É.
Tu vê a pessoa numa festa, o jeito que fala, o jeito que se mexe, o jeito que...
Tá vestido. Tudo.
Puta, e quem não concorda, velho, que se foda, tá errado quem não concorda.
Nós somos
o mundo real é assim.
Nós somos seres humanos visuais. É impossível nós não fazermos uma leitura de alguém pelo que nós estamos vendo. É impossível. Então, o que acontece? Ela criou esse perfil ali. ela já se mostrou um pouco diferente daquele cardápio de carnes que tá passando ali, né?
Uhum.
Então, ela vai levar pro Instagram dela, vai no Instagram, ela vai conversar um pouquinho mais, não vai aceitar o convite logo de cara. Vai conversar um pouquinho mais, vai entender um pouquinho mais dele, vai observar como ele se comporta, o lifestyle, o comportamento virtual dele também, se ele é um homem que compartilha bastante, se ele é um homem mais...
reservado.
Mais reservado, exatamente. Aí depois vai pro WhatsApp. Lá no WhatsApp vão ligar de vídeo, vão conversar, vão trocar mais mensagens, vão ficar um pouco mais íntimos. E aí, quando ela tiver certeza, quando ela estiver conhecendo mais um pouco dele, da essência dele, aí ela vai aceitar sair. Então, mulheres de valor também, sim, estão lá. Porém, de uma forma um pouco diferente das demais.
Uhum.
Assim como num bar, assim como numa balada, em todo lugar tem pessoas de valor. Assim como sem valor também. Você pode encontrar uma pessoa sem valor lá dentro da igreja e uma com valor numa balada. O percentual é menor? É, mas tem. Então, dependendo do lugar. Outra dica que eu dou também para elas. Qual hoje são os seus objetivos? Quais hoje são as suas expectativas de vida? Ah, eu trabalho no digital, eu quero crescer no meu digital, eu quero prosperar, lá, lá, lá. Então, vai num evento. Por exemplo, eu vim aqui, estou em Florianópolis hoje, vim de São Paulo, porque eu estou em um evento onde falo de mentoria, onde falo de prosperidade, onde falo de abundância. Tem lá 400 pessoas nesse evento. Eu tenho ali 400 pessoas com o mesmo objetivo que eu, com o mesmo propósito que eu. Eu não tenho... Claro que tem pessoas ali que gostam da festa, que gostam do... Mas elas estão deixando o final de semana, de pós-carnaval, de estarem num bloquinho para estarem ali estudando. Então, a probabilidade que eu tenho de me conectar com pessoas mais parecidas e de valor aos meus olhos é maior do que se eu sair para um bloquinho. Se de 400 pessoas eu me conectar com 1%, eu já vou sair dali com 4 contatos filtrados de pessoas parecidas comigo. Então, é ser inteligente. O que você quer para o seu futuro? Então, comece a frequentar os lugares que pessoas com os mesmos objetivos tenham. Aí é mais fácil de encontrar pessoas com valor aos seus olhos.
Uhum.
Porque aos olhos dos outros pode ser diferente também.
Eu acho que o problema... Tem dois problemas, né? Vamos no primeiro. O primeiro é que parece que no mundo moderno perdeu-se essa paciência de passar por todos esses passos que tu falou em relação ao relacionamento. Tipo, antes parecia que o cara, nossa, ele flertava com a moça, aí, nossa, convidava para um jantar, convidava, vamos sair, vamos tomar um vinho e tal. Pô, eventualmente eles até transavam no primeiro encontro, ou tinha 2, 3 encontros para eles transarem, assim. Tinha essa dinâmica que
sim,
tu falou.
Sim.
Hoje em dia, isso parece que não existe mais, cara. Parece que é tipo assim... Eu acho que os caras estão preguiçosos e as mulheres estão muito fáceis também. É os dois, né? Eu acho que é muita gente no mundo. Eu acho que... Aí o cara, tipo, tá, essa não quis, a outra quer, é mais fácil.
É.
E acabou.
É, os homens estão acomodados e as mulheres estão facilitando demais.
Isso.
Mas o problema de tudo isso são as mulheres. Porque se as mulheres não tivessem facilitado, os homens continuariam da forma com que eles estão. Eu trabalho com mulheres e eu falo isso. Se você quer, por exemplo, ser pedida em namoro, se você quer que o homem leve te levar para jantar no restaurante, vá te buscar em casa, peça um vinho, por que que você aceita ir na casa dele assistir Netflix? Não vou, você já se posiciona, é o seu posicionamento.
Uhum.
Não, eu não me sinto confortável de ir na sua casa hoje. Eu me sinto mais confortável se nós irmos para um restaurante, para um barzinho, para a gente se conhecer melhor.
Uhum.
É só ela falar essa frase, não precisa de muito. Falou essa frase e o homem já vai, putz, ela é diferente. Numa simples frase, ele já vai falar, nossa, vou levar ela então para tomar um sorvete, que seja. Mas ele já não vai ter, ele já percebeu as intenções dela, que com ela ele tem que ter uma tratativa diferente. Então, a gente só vive o que a gente permite. Se a mulher não quer ser o hamburguinho da meia-noite, ela não tem que se comportar como um hamburguinho da meia-noite.
Só que aí, essa mulher passa por um problema que é... pode ser que não tenha um cara...
Tudo bem.
Compatível. E o relógio está...
Tá tocando.
Tá tocando. E cada ano que passa, o alto valor dela diminui. Ou não?
O alto valor não
é,
diminui.
O valor dela, é o alto valor.
O valor só aumenta, porque quanto mais experiência você tem, mais sabedoria você adquire, mais valor você tem ao longo do tempo. Mas
eu discordo.
Você acha? Por quê?
Porque eu acho que o aspecto visual é muito importante no fator atração de uma mulher em relação ao homem.
Sim, digo valores...
Ah, tá, valores mentais. Sim. Mas, tipo, tem esse problema, porque a mulher, ela tá ficando mais velha.
Tá ficando mais velha, mas hoje nós vemos mulheres de 40 anos mais bonitas que meninas de 20.
Sim, mas se tu perguntar pra um cara se ele prefere a de 40 ou a de 20, ele vai preferir sempre a de 20.
Sim. Também concordo.
Tá. Pelo menos estamos concordando nisso, porque eu já recebi pessoas que não concordaram e eu fiquei discutindo por uma hora.
Assim, não vamos generalizar sempre, né?
Sim.
Sempre. Mas eu concordo também, em modo... Não generalizando, mas em modo geral. Né?
Porque eu vejo que a galera fica meio que perdida, assim, a mulherada de... Eu vou falar em linguagem chula, assim. A mulherada quer dar pra todo mundo, dos 20 aos 30... Não construiu o seu valor, não estudou, não fez nada, só ficou por aí buceteando e fazendo um milhão de coisas. Não fez nada útil, não construiu uma vida. Aí chega nos 30, começa a se perceber como uma pessoa que não consegue engatar num relacionamento. Quando engata é todo errado, porque daí ela... Ah, não, porque eu sou feminista, porque eu que mando no relacionamento, não sei o quê, não sei o quê. E fica encalhada, enchendo o saco o resto da vida, xingando as pessoas na rede social, como vão fazer nesse vídeo. Tô louco? Eu tô louco.
Não, é isso mesmo.
Pô, eu não tô louco, velho.
É, exatamente. Só que acontece, a mulher, ela não tem... Quanto mais... Quando ela não tem um poder de escolha bom, ela acaba aceitando na juventude dela, por exemplo, com 20 anos, ela começa a namorar, digamos, né?
Tá.
Ela ainda não tem um padrão de exigência. Então, ela se relaciona por amor, por alguém que ela conheceu. Se esse relacionamento aí não engata pra um casamento, 22, 23, 25 anos, ela vai acabar com essa idade de relacionamento. Aí, ela já vai estar nos 25, digamos.
Uhum.
Já vai ter se formado na faculdade, caso ela tenha feito. Se ela não fez faculdade, ela já vai ter trabalhado, já vai estar com a independência dela. Ou se ela não fez nenhum dos dois e ela é um pouco imprestável, que não conseguiu um trabalho e nem fez uma faculdade, tá ainda lá dependendo dos pais com 25 anos, que eu acho completamente errado, ela tá toda saidinha, ela tá com alguma maneira de independência ali. Aí já fica um pouco mais difícil pra ela, porque ela fala, não, agora eu sou independente, agora eu vou buscar esses pontos.
Uhum.
Então ela vai viver 25, 26, 27 anos. Quanto mais velha você vai ficando, mais os seus padrões de exigência vão subindo.
Uhum.
Então, pra ela se relacionar de novo com um outro homem, ela já vai olhar, não, ele precisa isso, 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 isso.
E, ao mesmo tempo, acontece do valor dela também tá diminuindo. Porque, assim, um cara, o cara de maior alto valor que existe no mundo, cara, ele quer namorar uma menina que tenha 24, 25 anos. O cara tem 35, é multimilionário. Cara, não tô falando uma loucura, pelo amor de Deus, não enche o saco, velho. O cara de extremo alto valor com 35 anos, ele quer namorar uma menina que tenha 24, 25 anos ali. Essa faixa, assim, a menina que começa a passar dos 30... 40, 5, ela começa a perder. Ela pode compensar em outras características de... Eu acho. Minha opinião também. Tu pode discordar.
É. Discordo um pouco porque eu trabalho com mulheres.
Uhum.
E eu hoje vejo que o valor da mulher, ele não está atrelado apenas à idade. A idade é um número.
Tá.
Existem hoje moleques de 50 anos e existem hoje homens de 18 anos.
Uhum.
Existem hoje mulheres completamente imaturas de 50 anos. E existem mulheres que já estão sendo mãe, que já estão trabalhando, que já estão conseguindo ajudar, inclusive seus pais, com 16, com 17 anos. Então, vai muito mais da sua inteligência, vai muito mais de quem você é. O homem que tá lá com 35, com 36 anos, se ele é um homem de valor e ele se atrai apenas por um número, então ele já não é um homem de valor. Porque ele tem que olhar pra mulher e ver quem é aquela mulher ali. O que, que a mulher vai trazer pra ele? E não apenas pro número de idade que ela tem. Então, se o homem ele olha só pra isso, aos meus olhos e aos olhos também das minhas mentoradas e das mulheres que eu considero como mulheres de alto valor, você nem deve se relacionar com esse homem. Porque ele já mostra na hora que ele é um homem que ele está vidrado apenas no visual. E assim que aparecer um outro visual melhor, ele vai trocar você pelo outro. Então, ele já não é um homem de valor. O homem de valor, ele vai se apaixonar pela mulher, pela essência. Não importa se essa mulher tem filhos, não importa se essa mulher já se relacionou com já foi casada, se ela está separada, com quem ela já se relacionou. É o valor, é o como ele se sente quando ele está do lado dela. E não apenas a casca que ele... que os Red Pills falam que a mulher precisa ter para ser.
Concordo com ressalvas. É porque eu acho que sempre se... Assim, eu concordo de maneira geral, mas eu acho que se tu colocar num prato duas pessoas exatamente iguais, que é um experimento mental... É um experimento meramente mental... Se o fator decisivo for só a idade, ele vai escolher a mais nova.
Sim, só que aí...
Só que é um mundo que não existe.
Claro, só que aí se eu for rebater esse seu questionamento de forma igualitária, eu vou te falar. Um homem com 36 anos,
uhum.
40 anos, 38, 42, 50, sei lá. Acima de 30 a 40 anos. Nunca casou. Não teve filhos. Nunca namorou. Ele tem algum problema.
Uhum.
Pra nós, mulheres, também é assim. Então, se o homem lá de 30, 40, de 50, ele prefere uma mulher de 20, nós também, com a nossa idade, olhamos pra um homem de 30, 40, 50, nunca casou, nunca teve filhos, nunca se relacionou, nunca namorou, poxa, ele tem algum problema. Porque se ele realmente fosse um homem de valor, ele realmente fosse um homem bom, ele já estaria com alguém, ele já teria construído sua família.
Uhum.
Então, respondendo de forma igualitária, minha resposta seria essa.
Sim, faz sentido.
Só que a mulher de alto valor, ela também vai analisar, poxa, será que com 30, 40, 50, ele não se relacionou com alguém ainda justamente porque ele sabe o seu valor e ele já não aceita estar com qualquer pessoa. Assim como a mulher. Se ela já passou dos 30 e ela não se relacionou, não casou e está solteira ainda, não é porque ela não tenha valor, é porque ela tem muito. E ela já não aceita estar com qualquer um. É porque ela filtra muito, porque ela sabe muito quem ela é. Se relacionar hoje, a gente fala que é mais difícil pra mulher? Pode ser. Mas a mulher também namora com quem ela quiser. Se ela não buscar tanto valor, se ela não exigir muito, ela também tem opção.
Uhum.
É mais difícil pra mulher entrar em um relacionamento quando ela é exigente. Uhum. Porque aí o homem que ela quer, ele também é exigente. Aí se torna mais difícil. Mas se ela não é exigente, ela namora com qualquer um. Aí fica igual.
Concordo. Eu acho que um grande problema em toda essa dinâmica que a gente falou de atração, que daí os homens têm aqueles fatores para ser atraente para as mulheres, e as mulheres têm aqueles fatores para serem atraentes para os homens, é que as pessoas não sabem avaliar o seu próprio valor. Então, eu vejo, às vezes, aquelas entrevistas... É muito comum nos Estados Unidos, assim... um cara chega pra entrevistar uma mulher e daí ele pergunta pra mulher, se deu uma nota no seu aspecto visual. E tipo, cara, é umas moças que elas não são um 10 e elas se dão um 10. Elas são tipo um 4 e elas se dão um 10. E normalmente as que são notas mais altas, tipo visualmente, tipo de 0 a 10, elas se dão notas tipo 8, 7. A mina que tu olha, tu fala assim, cara, ela é um 10 visual. E aí qual que é o problema na minha visão? Por ela não se perceber conforme a realidade, ela fica, em vez de focar a energia tentando se lapidar para se construir uma mulher de alto valor, que também envolve o aspecto físico, envolve o aspecto mental e todos os outros aspectos que a gente falou, ela acaba não compreendendo a realidade, tipo, por que que não dá certo meus relacionamentos? Por que que aquele cara de alto valor não me quer? Acaba se relacionando com qualquer um. Porque ela tem uma má interpretação da realidade.
Sim.
Tu entende o que eu tô dizendo?
Entendo e concordo. Seria hipocrisia da mulher ela exigir, se ela não está disposta a dar no mesmo... Na mesma proporção. Então, o que acontece? Que eu vejo hoje, eu trabalho com mulheres e eu tenho várias alunas. Elas chegam e falam assim, Cami, eu quero um homem nesses padrões. Aí eu falo, tá bom, faz uma lista. Tudo que você quer, mas seja minuciosa. Vai, coloca cor tudo do olho,
alto,
cor do cabelo.
Loiro, moreno.
Tudo, vai. Aí ela coloca a lista, assim, vai lá e volta, né? Eu falo, agora do lado de cada item que você colocou dele, coloque o que você tem de bom pra equilibrar o item dele. Porque se você quer algo excelente, você também precisa entregar no mesmo grau de excelência. As mulheres se frustram quando elas buscam um homem perfeito. Só que esse homem que cumpre toda essa lista que a mulher está pedindo, ele vai se interessar por uma mulher como você é hoje? Aí elas...
É meio que cai na realidade, né?
Aí eu falo, então, comece a se construir. Você tá se olhando no espelho, você não está feliz com a imagem que você tá vendo. Poxa, eu queria... Tô interessada por esse homem. Mas olha o padrão de menina que ele fica. Ele só fica com menina assim, assim. Não é que você vai querer entrar numa competição, querer se igualar àquela menina. Mas você fala, não, essa menina é o quê? Ela é bonita, ela tem o cabelo assim e tal. Então, eu acho que eu vou hidratar meu cabelo hoje. Então, ela se cuida. Poxa, acho que vou fazer minha unha. Poxa, ela tá num corpo legal. Acho que eu vou parar de comer fast food. Acho que eu vou começar a me cuidar. Poxa, ela tá nesse cargo. Ela trabalha, ela ganha isso. Poxa, acho que vou comprar um livro. Vou pegar o meu currículo e vou enviar pra outra empresa. Comece pelo pequeno, pro grande chegar. Até o maior prédio que a gente vê, ele foi construído com o primeiro tijolinho. Então, são as pequenas ações diárias que vão te transformar naquilo. Só que se você tá ali no domingo, comendo fast food o domingo inteiro, com sua pele terrível, mal vestida, seu corpo péssimo, desejando o príncipe encantado, infelizmente, olha, não vai chegar. Você precisa estar no mesmo nível, senão é muito difícil, né?
Eu acho que isso... E eu acho que essa é das dinâmicas de relacionamento é uma das que eu mais vejo as mulheres com a má interpretação. Assim, eu acho que o cara... Porque o cara acaba compensando de outros jeitos, assim, né? Por não ser tanto... Sei lá. Acho que o cara consegue enganar a mulher mais fácil do que a mulher enganar o cara nesse aspecto.
Sim. E aí muitos me falam assim, ai, mas é que o local onde eu moro num local que não é tão bom, eu moro, sei lá, numa periferia, eu não tenho condições de comprar uma roupa boa, eu não tenho condições disso, mas eu quero esse homem. Eu não tenho condições de frequentar esse lugar, mas eu quero os homens que estão lá. Uma água? Vai lá no restaurante e pede uma água, então. Você não precisa estar vestida de grife. Compra uma camisetinha branca, um jeans, que esteja alinhado, que esteja limpo. Hidrata seu cabelo em casa mesmo. Faça uma unha em casa. Esteja agradável, esteja limpa, esteja organizada, esteja simétrica. Você já vai se destacar da grande maioria. As mulheres hoje estão muito desleixadas com a sua imagem. Você não precisa estar lá maquiada do melhor maquiador. Mas, poxa, esteja apresentável. Esteja algo agradável aos olhos. Não importa de onde você mora. O conhecimento, ele está na palma das suas mãos. O conhecimento, ele é gratuito. Então... Leia, refine seu vocabulário. Uma pessoa, um homem, que a gente fala um homem de alto valor, um homem, né, interessante, inteligente, bem-sucedido, ele é o quê? Ele é um homem que tem muito conhecimento. Então, se você lê algum livro, você vai ter até o que conversar com esse homem. Por exemplo, o homem, ele trabalha numa multinacional de tecnologia. Poxa, vai lá, compra um livro sobre o avanço tecnológico, leia. Saiba conversar na mesma linha, tenha o mesmo grau de comunicação, você vai ter uma conversa mais interessante, você vai já estar no mesmo mundo que ele, né? Então, é assim, é um interesse também. Quero chegar lá, começa a se movimentar.
Acho que faz muito sentido. Nessa mesma linha também, tem homens que... eu vejo muitas mulheres falando assim... Elas dão essas inúmeras exigências, então elas falam, não, eu quero um cara que seja alto, eu quero um cara que seja moreno, eu quero um cara que seja assim, 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 moreno assim,
alto.
Assim.
Moreno, alto, bonito e sensual.
Isso. Elas dão todas as listas, né? E daí, às vezes, perguntam pro cara o que tu quer, o cara fala assim, eu só quero que ela não seja gorda. E esse cara é xingado extremamente. E a mulher não é criticada por falar isso. Eu acho isso... terrível, sim. Assim. Por que eu acho isso pior ainda? Porque o cara não tem nem como crescer.
Uh-huh.
A mulher, pelo menos, tem como emagrecer nesse caso.
Faz
sentido.
Faz sentido muito. Mas é a nossa era de mimimi. A gente não pode mais expor a nossa opinião. A gente não pode mais falar o que a gente tem vontade. E eu concordo. É que tudo é questão de machismo, né? Se o homem expõe a opinião dele, ele tá canceladíssimo a respeito disso. A mulher não tanto. Por quê? Por conta dos mimimis. Não só sobre isso, mas sobre qualquer outro aspecto também. Acabam comentando dessa maneira.
A gente faz isso em pequenas doses, né? Pra ser cancelado aos pouquinhos, assim. A gente vai sentindo o terreno,
exatamente,
né?
Exatamente. Mas como a gente fala de uma mulher gorda, de um homem gordo, o que está por trás disso?
O que está por trás disso?
É o descuido com ela mesma. É a falta de, muitas vezes, a ansiedade. Essa pessoa é uma pessoa ansiosa. Essa pessoa é uma pessoa que não cuida de si mesmo. Então, ela está se vendo naquela situação. Ela não está cuidando da saúde, porque ela vai ter problemas futuros se ela continuar daquela maneira. Ela não está respeitando seu próprio corpo. Ela não está respeitando seu próprio conforto. Então, é uma pessoa que tem uma falta de amor próprio. Uma falta de autorrespeito. Uma ansiedade, então, que ela precisa de ajuda também. Uhum. Então, obesidade é uma doença. Se essa mulher, ela está ali, e aí podemos até ser cancelados agora, mas é real, é fato isso. A mulher que está ali, está se sentindo gorda, não está feliz, poxa, procura ajuda. É a sua saúde emocional, a sua saúde física, tudo vai melhorar. Não vai mudar o seu caráter, mas vai te ajudar a performar melhor.
Com certeza, eu acho que isso tem a ver com o valor também da pessoa. O nosso físico transparece muito do nosso comprometimento, né?
Eu falo bolso, espírito e corpo. Os três precisam estar alinhados, né? Pra você ser uma pessoa de sucesso. O seu espírito, você está conectado com algo que você acredita. O seu corpo, você está na sua melhor versão, na sua melhor performance. Você está focado, você cuida de si, você é disciplinado. E o seu bolso é você estar trabalhando, você está prosperando. Então, são os três pontos.
Tá bom, tá ótimo. Acho que tá bom, né? A gente beirou vários cancelamentos aqui. Acho que falamos de...
Falamos
até
bastante.
Mais do que a gente deveria. Não, brincadeira. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar aí todos os seus conhecimentos, opiniões e didáticas a respeito desse assunto aí. Controverso. É estranho ser um assunto controverso, né?
É tão lógico, não parece óbvio?
Parece óbvio, pô.
Mas para muitas pessoas não é. Mas eu que agradeço a oportunidade, o convite, adorei. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo goste do assunto também. Para quem não me conhece ainda, para quem não segue, vai lá no Instagram, @camipastorio. Mulheres que estão assistindo aqui, que se sentiram tocadas com algum ponto, com algo que nós comentamos, tem vários treinamentos que podem ajudar vocês, tanto na sua autoestima, na sua descoberta, também na sua comunicação, para você ter uma comunicação um pouco mais sutil, para você não precisar fazer tanta força para conquistar o mundo por aí.
Perfeito. Pessoal que está nos assistindo também, inscrevam-se no canal e inscrevam-se também na nossa newsletter. Tem um link aqui embaixo que é semgroselha.com.br/news e ali você vai cadastrar um e-mail, um telefone e você vai receber toda semana um resumo dos episódios que aconteceram do Sem Groselha ali com uns mapas mentais bonitos para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo ali gratuitamente, não custa nada, a gente não vai te encher de spam, vocês vão curtir muito e inscrevam-se no canal também, tem um monte de gente que não se inscreve no canal. Eu queria que tu deixasse para a gente encerrar aqui uma pergunta para a nossa audiência ficar refletindo, para quem assistiu ficar refletindo, sabe?
Uma pergunta para ficar refletindo. Homens e mulheres, audiência em modo geral, vocês sabem qual o real valor de vocês? Qual o seu real valor hoje? Quem é você?
Tá bom. Vamos brindar. Obrigado.
Saúde.
Saúde.
Sucesso, felicidade.
Esse episódio está sendo patrocinado pela Oficial Pharma, a maior farmácia de manipulação do Brasil. O foco da Oficial é inspirar você a ser a sua melhor versão, oferecendo produtos que melhoram a sua qualidade de vida. Então, se você está procurando uma farmácia de confiança, dá uma olhada na Oficial Pharma. Com o cupom SEMGROSELHA, você ganha desconto em todo o site. Clica aqui no primeiro link da descrição.